Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e está esperando pelas informações do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo para as cotações, semana começando aí bastante pressionada depois daquela virada da última sexta-feira. Muitos imaginaram que pudesse ser uma reversão de tendência, afinal de contas havia uma sinalização de que a China voltasse a comprar aí a soja dos Estados Unidos, mas hoje o mercado acabou encerrando negativo. Vamos perguntar por quê. Quem nos ajuda nessa análise é Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, que já tem também os números lá da safra americana. O novo relatório de andamento, de condições das lavouras já foi divulgado e a gente vai trazer essas informações também para você. Só um instantinho. Vamos lá, Vlamir. Vamos começar com Chicago, que recuou hoje depois daquela forte alta de sexta-feira. O que aconteceu, Vlamir?
Olha, Alex, hoje foi um mercado mais técnico, né? Os grandes investidores viram que na sexta-feira, na semana passada em si, o mercado foi lá para perto do fundo do poço, no caso que a gente considera o suporte de Chicago, que é 8,80. E aí vieram para a casa dos 6, né? Que fechou a última sexta-feira. Hoje o mercado reverteu em função da falta de boas notícias e também no final de semana, que não foi tão quente no meio oeste americano, na realidade, e houve chuvas em alguns lugares, então foi um quadro mais próximo da normalidade para as lavouras americanas no fim de semana. E com isso, muita gente desses grandes fundos aí acreditando que no final da tarde até o USDA viria com um relatório aí, mostrando uma qualidade melhor das lavouras. Então serviu para o pessoal fazer lucro sobre a alta da sexta-feira e basicamente foi movimento técnico, Alex.
E aquela conversa de que os Estados Unidos teriam comprado da China não foi nada confirmado também, né, Vlamir?
É, na realidade é a China
comprando... Ah, desculpa, eu inverti as coisas aqui, é isso. Da China comprando soja dos Estados Unidos.
É, até agora não confirmou, os dados aí não saíram nos relatórios do USDA, então vamos ver até quinta-feira se sai alguma coisa. No relatório dos embarques de hoje, os embarques foram, a gente até considera fracos para o período, né? Então foram embarques menores que na semana anterior e tudo isso acabou não ajudando muito, né? Porque os embarques americanos estão atrasados, né? Está com 39,2 milhões de toneladas hoje, Alex, e o ano passado era 51,7, então está muito aquém do ano passado, que já foi o ano que estava com a crise entre China e Estados Unidos. Então isso acabou pesando um pouquinho pela manhã para os grandes fundos liquidarem as posições e o mercado perdeu de novo aí o fôlegozinho em função de um movimento bastante técnico, né? Não quer dizer que amanhã vai continuar assim porque o relatório em si veio positivo agora.
Pois é, então vamos falar desse relatório que pode ser que dê algum fôlego para o mercado amanhã, certo? Por quê, Vlamir?
Olha, Alex, o relatório em si para nós é um relatório importante porque ele agora já vem... Nós já estamos aí indo para o final do mês de julho, é um período bastante importante para a safra americana, é uma época importante. No caso da soja, aí, 40% das lavouras estão em florescimento, a semana passada era 22%. A média é 66%, e o ano passado, que foi um ano excelente de safra deles, as lavouras estavam com 76% em florescimento, então está muito atrasado o florescimento. Maior parte do florescimento ele vai estourar lá no mês de agosto, que é um período muito crítico para a soja americana. Esse é positivo, né? Essa situação de atraso. Positivo para as cotações, não é positivo para a safra americana, né? O outro fator é o relatório da situação já de formação de vagem, o início das formações de vagem, né? 7%, a média 28%, e o ano passado estava 41%, também atrasado. Então, se tiver aquele calor que o pessoal pode, que a comenta que pode vir em agosto, ele vai pegar impacto essas lavouras num período crítico, Alex. Então, ainda pode derrubar ainda mais o potencial produtivo das lavouras, que elas já estão numa condição desfavorável, né? O USDA manteve a qualidade nessa semana, que estava a semana passada, com 54% das lavouras boas excelentes. Isso é muito ruim para a safra americana. Pouco mais de metade das lavouras estão numa condição de ter uma safra boa e quase metade das lavouras estão entre regular e péssimas. Isso é um dos piores momentos da safra americana, que se a gente comparado com o ano passado tinha 70% de lavouras boas excelentes. Então, veja, de 54% para 70% é a diferença grande de uma safra. Por isso que os nossos cálculos de hoje aí estão mostrando uma safra de 98,9 milhões de toneladas, abaixo de 100 milhões de toneladas. A safra americana mantida essa condição da safra deles, né?
Para a soja, quase não teve, então, não teve nenhuma alteração, né, Vlamir? Mas trouxe a informação de que aquela perspectiva de que as chuvas poderiam melhorar as condições das lavouras não aconteceram, né?
É, exatamente. O mercado esperava que, como a semana passada teve temperaturas mais amenas, condições um pouco mais regulares, que viesse lavouras melhores, e não veio. E ela não veio melhor, dá para ver que até, como o relatório do próprio milho diz, que caiu a qualidade do milho, é sinal de que a situação nos campos ela foi até pior do que estava na semana anterior, né? Porque o milho ele perdeu um ponto de qualidade nas lavouras. Então, é sinal de que o quadro geral da safra americana ele está relativamente pior do que estava na semana anterior. Né?
O milho perdeu em boas condições e aumentou em condições ruins e péssimas, né, Vlamir?
Exatamente, 13% de lavouras ruins e péssimas do milho é muito ruim para milho, né? Então, isso também afeta no potencial da safra deles. Né?
E só essa mudança de 1% aí no quadro de condição aí reduz o potencial produtivo da safra já? É suficiente para reduzir?
Nessa condição de 1% de lavouras que saem de regular que vão para ruins, ele perde 2 milhões de toneladas de produtividade, né?
Ah,
então,
é?
Isso é bastante, né? Cada movimento desses números, ele influencia muito na produção, principalmente do milho, que é o grão que mais produz nos Estados Unidos, né?
Então, com o quadro que a gente tem hoje, o potencial produtivo de milho seria de?
353 milhões e meio de toneladas, provavelmente, nessa condição da safra atual aí, Alex.
E o milho evoluiu também na questão do embonecamento lá das lavouras, de 17% para 35%, mas ainda assim muito atrasado, né, Vlamir?
O pendoamento, né, 35% de lavouras que a gente chama pendoamento, florescimento, perante aos 78% do ano passado.
78.
Então, o ano passado estava numa condição muito boa. Então, isso dá sinal de que está muito atrasado o milho também. E o início da formação das espigas, com 5%, frente aos 16% do ano passado, também bastante atrasado. Vai jogando o milho todo ele para a reta aí do final de julho e agosto, num período que normalmente é atrasado, né? Então ele vai formar o grão, provavelmente lá para o meio de setembro, outubro, enchimento de grão, no período de geada. A safra americana está andando em cima de um navalha, né? A situação não é nada favorável para eles.
Então, olhando para o que a gente tem hoje de cenário, a soja teria lá seus 99 milhões de toneladas de potencial e o milho 353 milhões e meio de toneladas de potencial. Os preços que estão sendo praticados condizem com esse potencial tanto para milho quanto para soja, Vlamir?
Olha, o milho um pouco mais próximo na realidade, né? Que o milho já se valorizou bastante nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, o milho, vamos dizer assim, ele estaria hoje no momento talvez uns 10 a 15 centavos aí abaixo do que deveria ser o real dele, em função da condição da safra e do potencial da safra. E eu acredito que a soja estaria uns 25, 30 centavos aí, que a soja deveria estar trabalhando entre, não nesse momento que nem hoje, perto aí da faixa de 8,80, 8,90, que nem está
o agosto, né?
Agosto, e eu acredito que o agosto deveria estar entre 9 e 9,10, né? Então nessa condição, uns 30 centavos talvez de abaixo para a soja, perante a condição americana e uns 10 centavos a 15 centavos para o milho abaixo.
Esse relatório de hoje é suficiente para fazer esse mercado trabalhar nesses patamares que você citou, ou vai precisar de mais informação, mais novidade aí, Vlamir?
Olha, eu acredito que o relatório em si, ele deve trazer um apoio aí para o pregão noturno e para amanhã, para reverter um pouco essas perdas. E o mercado vai trabalhar a partir de amanhã, provavelmente, já pensando nessa confirmação ou presença da China novamente aí para confirmar negócios, né? Então, talvez agora, com o mercado hoje recuando, talvez à noite a China volte efetivamente e entre para comprar barato, porque agora ela vai ver que é mais uma semana de lavouras ruins. Não melhorou as lavouras. E cada semana que passa, a safra americana vai se comprometendo mais, né? Porque ela está entrando na fase de florescimento, na fase de formação de vagem e lavouras ruins.
A Carla Mendes, aqui do Notícias Agrícolas, ela apurou, Vlamir, que essa compra chinesa poderia ser entre 3,8 até 6 milhões de toneladas. É um volume expressivo, capaz de mexer com o mercado, se confirmado?
Se confirmado, é um mercado que vai jogar novamente as cotações acima do 9 e até os 9,5, posições médias e longas. Voltando, talvez, um pouquinho melhor do que fechou na sexta-feira, Alex. É um mercado, sim, que é positivo. E o mercado sabe que a China vai precisar de mais umas 20 milhões de toneladas para fechar o quadro deles para esse ano. Então, eles terão que comprar essa soja americana e aqui no Brasil, talvez, mais umas 4, 5, 6 milhões, no máximo, conseguiria aí para esse restante de ano. Porque aqui nós, já que nem já comentamos aí fora do ar aí, ó, a exportação brasileira está bem acelerada e já não tem muito mais para vender aí nos próximos meses.
Pois é, deixa eu entender a sua conta aí dos 20 milhões de toneladas para fechar o ano. Estou perguntando, Vlamir, porque a gente já teve opiniões, enfim, aqui no site, dizendo que a China já estaria no limite das compras. Agora você está me dizendo que ainda precisa comprar 20 milhões de toneladas. Como é que você chegou a essas contas aí?
Olha, Alex, a China, ela comprou aqui no Brasil, até agora, perto de 50 milhões de toneladas. Ela comprou aí nos Estados Unidos aí pouco mais de 10 milhões. Então, ela tem 60 e poucos milhões acumulados de compras até hoje. E como ela tem uma safra aí na casa de 15, elas precisariam mais esses, pelo menos 15 a 20 milhões para fechar aí perto das 95 milhões a 100 milhões, que deve ser o consumo deles aí, né, do ano.
Então você não trabalha com aquele potencial de 80, 85 milhões que o governo chinês disse que compraria, então? Eles vão comprar mais?
Não, eles compraram 50 aqui, mais umas 10 lá nos Estados Unidos, está com 60. Então se eles comprar 80 e poucos, falta 20 e poucos. Está dentro da lógica, né, que a gente está comentando.
Não, eu digo que você tá falando pra gente que a China deve comprar 95 a 100 milhões de toneladas esse ano, essa safra,
esse
certo?
Consumo.
Hã?
Consumir isso aí do que ela tá comprando.
Ah, tá, ok. E produziria 15, né? Então seria, tá ok, tá certo. Algo em torno aí de 80 milhões, né?
É, teria que fechar perto de 80, 85 de compras. Com a produção local para atender a demanda deles lá. Né?
Tá. E 20 milhões a gente teria aqui para vender para eles? Ou essa estratégia de buscar nos Estados Unidos faz sentido nesse momento, Vlamir?
Olha, faz sentido porque nós não temos mais soja, né, no Brasil. Aí hoje o Brasil traz todas as exportações, provavelmente já tem os contratos em aberto aí que já estão para embarcar agora. Esse restante de julho, agosto, setembro, o Brasil teria, no máximo, hoje, 5, 6 milhões de toneladas ainda para serem negociadas. E como ela está na mão de produtores capitalizados, esse grão aí e a parte que vai ser para o consumo interno também está na mão de produtores e vai ser bem brigado pela indústria nacional. E esse produtor ele vai aguardar aí uma definição da safra americana, porque boa parte dessa soja aí, ela está na mão daquele que está apostando que no final do ciclo americano vem a geada e vai causar um impacto nas cotações. Tem muito produtor que tem soja e está apostando numa crise final da safra americana, que ela está atrasada, que qualquer geada antecipada que venha lá no meio de final de setembro, outubro, vai causar um impacto na safra americana, que já está ruim. E aí sim, daí seria um fator novo para pressionar o mercado e valorizar o que restar de grão aqui no mercado nacional, né? E esse pessoal aqui dentro que tem a soja não vai vender barato, porque dá para ver aí que o mercado hoje brasileiro aí recuou um pouco, um real frente a esses 80 reais nos portos, e quase não teve ninguém vendendo, não tem vendedor, Alex. E outro fator é que nós temos que conjugar a questão da demanda, Alex. A demanda interna nossa, ela está aquecida para o setor de ração, para farelo e também para óleo, né? Por causa do setor do biodiesel, a demanda interna do óleo industrial, óleo de consumo humano. Então, não está sobrando muita coisa não para vender, do farelo e óleo. Dá para ver que o embarque de farelo esse mês aí do óleo estão bem abaixo do que foi o mês passado e que foi o ano passado. porque a indústria nacional está tendo que atender todo o mercado interno, né? E aí já temos aí também como notícias boas para o segmento a exportação, né? O setor do frango, suíno, nessas três primeiras semanas de julho, com embarques muito fortes aí, né? O frango já com mais de 255 mil toneladas embarcadas em três semanas, com potencial de chegar a 400 mil no mês, pode até chegar a recorde histórico nesse mês, o frango.
Ô, Vlamir, mas a própria soja está indo bem aí nesse mês, né? Nas três primeiras semanas, né?
A soja está embarcando basicamente em contratos antigos, né, Alex? A soja aí fechou semana passada com 5,7 milhões de toneladas embarcadas em julho, com um bom ritmo, vamos dizer assim, de embarque, mas já um pouquinho mais lento aí que o mês passado, né? Já está embarcando menos, porque não tem contratos novos, não está aparecendo vendedor assim, ou navios novos para embarcar, né? E também temos que levar em consideração que o milho, nesse mês, ele ganha muita força, né? Como que a gente já conversou em outras vezes, os portos brasileiros têm uma capacidade limitada a pouco mais de 3 milhões de toneladas ao mês, de granéis, de grãos. E soja e milho deve bater esse número esse mês aí no conjunto, né? Porque o milho também está acelerado nas exportações. Se olhar aí já com mais de 3,7 milhões de toneladas no mês de julho, e a gente vai vendo aí entre o milho e a soja, só os dois aí em três semanas foram mais de 9 milhões e meio de toneladas. Então, os portos brasileiros no máximo, e não tem muito o que fazer, não tem espaço. O Brasil precisaria ter mais portos para embarcar mais, né?
A gente tá contabilizando aí 5,7 milhões de toneladas embarcadas nas três primeiras semanas aí do mês de julho, mas se a gente pega no geral, Vlamir, o que, que a gente já embarcou? O que, que a gente já exportou de soja?
Acumulado 52,9 milhões de toneladas.
Só de soja em grão?
Só de soja em grão.
Se a gente considera a soja que foi utilizada para fazer farelo e óleo?
63,2.
63,2 de uma produção de 115,
né, se ligar em a Conab, o nosso número é 115,5. De qualquer maneira, o número é muito forte, né, perante ao volume da produção, né? Nós embarcamos já a maior parte do grão que...
É mais que do ano passado, com certeza.
É, ele está muito parecido agora com o ano passado. Que o ano passado nós embarcamos recorde histórico de exportação, né?
Então, tá. E tinha soja para embarcar, né, Vlamir?
Tinha uma safra maior, né? Tinha uma safra bem maior, né?
É verdade. Bom, e diante desse cenário que a gente tem hoje, como é que ficaram os preços no mercado interno, Vlamir?
Olha, hoje basicamente o mercado parado, em função de que além de Chicago em queda, o dólar também não ajudou. Nós tivemos aí nos portos brasileiros durante o dia R$79,00, aí os compradores querendo a soja. Semana passada, na sexta, pagaram R$80,00 até R$80,50. E no final do dia, já mais fraco ainda, mas sem negócio, R$78,00 e R$79,00 nos portos. É isso que os compradores indicavam em função de Chicago e dólar, aí na faixa negativa ambos, né?
Vlamir, tem uma pergunta aqui do Paulo Mocelin, de Campos Novos. Eu acredito que você já respondeu, mas ele deve ter perdido aqui a parte que a gente comentou sobre isso. Vamos lá. Boa noite, Vlamir. Em sua opinião, qual a confiabilidade desses relatórios do USDA? Afinal, todos aceitamos sem questionar. E isso impacta nos preços das commodities a nível global. Dá para confiar ou não dá, Vlamir?
Olha, Alex, o USDA é um órgão conservador, né? Como muita gente desconfia dele, né? Mas a questão é o seguinte, Alex, o pessoal do USDA é um pessoal sério, não, normalmente não tem problemas, nunca na história que a gente acompanhou aí mais de 35 anos de mercado, viu alguma coisa em que o USDA tenha falhado ou cometido algum, vamos dizer assim, um engano de propósito, vamos pensar dessa maneira. Então, o USDA, nesse ponto, é um órgão sério. Os dados, às vezes, não chegam na hora, eles demoram um pouco para atualizar dentro do que o mercado, às vezes, que o mercado hoje a informação corre muito rápida, né, Alex? E o USDA, às vezes, ele precisa ver bem, consolidar o que ele está olhando para ele não ter que depois recuar lá na frente, né? Mas, com relação à qualidade das lavouras, eles fazem um acompanhamento muito bom. Por isso que o mercado ele segue essa linha dele, não só o mercado da linha de produtor e indústria, mas também os grandes investidores. A maior parte do movimento da bolsa é em cima de investidores, de papéis, e ela segue essa lógica dos dados aí. Então, esses dados, eles refletem, normalmente, a realidade é muito próxima da realidade. Quando ocorre alguma divergência, ela é pequena e já na sequência da semana seguinte, eles atualizam e corrigem quando há algum diferencial. Mas o uso da único defeito hoje que nós estamos no mundo moderno, né, e muito rápido a informação, que ele é conservador, né? Então, esses dados, por exemplo, de potencial de safra, que nem a gente está colocando já hoje na condição da safra atual americana, a gente já pode calcular se mantida essa condição é uma safra menor que 100 milhões de toneladas, e o USDA ele mantém o relatório dele mês a mês. Então, ele vai só divulgar um novo número agora lá no dia 10, 12 de agosto. E, então, nesse período, vai ficando aqueles 104 milhões e meio que ele divulgou aí no começo do mês agora. Então, e o mercado precisaria dados mais atuais, né, para você ir fazendo cálculos para ver onde que vai, o mundo calculando para onde vai a demanda. Então, o mundo está girando mais rápido, né, e o USDA continua ainda na máquina de escrever.
Muito bom. Meu caro Vlamir Brandalize, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, sempre trazendo informações importantes, números que ajudam aí o produtor a definir a sua contabilidade, enfim, saber onde o calo aperta. A gente volta a conversar, Vlamir, para atualizar essas informações à medida que o mercado for trazendo mais novidades, outras informações aí para a gente. Obrigado por enquanto.
Dá para nós fazer um convite aí para os produtores aí?
Claro.
Seguinte, Alex, hoje não, essa semana, nós vamos dar uma palestra em Guaíra, aí no estado de São Paulo, na quarta-feira, às 19 horas, lá em Guaíra, para produtores da região, gente convidando os produtores da região lá. Um evento com a palestra nossa à noite.
Que dia, Vlamir?
Na quarta-feira, agora, dia 24, às 19 horas, na cidade de Guaíra, São Paulo. O local, o espaço Bem Me Quer em Guaíra, para os produtores da região, a gente convida que participem, venham bater um papo conosco lá. Tudo isso a gente vai abordar na palestra, sobre a tendência do agro, com foco no Brasil, o que é o Brasil do futuro, né? E o Brasil agora do novo governo, a situação a safra americana, o que é a crise chinesa, tudo isso a gente aborda. E na sexta-feira nós vamos dar uma palestra com o pessoal da Emater aqui do Paraná, em Paulo Frontin, aqui no sul do estado, também abordando todo o agro aí para os produtores da região de Paulo Frontin aí, e também comemorando o Dia do Agricultor aí, que se dá agora nesse mês de julho, né? Então, a gente está participando junto com o pessoal da Emater Paraná aí para dar um apoio para os produtores aqui do sul do Paraná.
Agenda cheia essa semana, hein, Vlamir Brandalize? Quarta-feira, Guaíra, São Paulo. Sexta-feira, Paulo Frontin, lá no Paraná, certo?
É isso aí.
A de Paulo Frontin é que horas?
É às 10h30 da manhã.
Muito bem. Fica o convite para você, produtor rural que está nessas regiões, está lá o Vlamir Brandalize para você trocar uma ideia, conversar pessoalmente, enfim, entender principalmente o que vem por aí em termos de posicionamento aí para o mercado e para os preços da soja, tá certo? Fica o convite para você, então, pessoal ali da região de Guaíra e pessoal da região de Paulo Frontin. Vlamir, valeu, obrigado, viu?
Abraço.
Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações nessa segunda-feira. Olha aí na tela um dia negativo para a soja, que acabou encerrando para agosto a 8,88. Queda de 13 pontos mais 25, setembro a mesma queda fechando a 8,94, novembro 9 dólares e 5 centos por bushel, queda de 13 pontos e meio, e o janeiro de 2020 9 dólares e 18 centos por bushel, 13 pontos mais 25 de baixa. Vamos ao milho, que também teve um dia negativo hoje, perdeu para setembro 8 pontos e meio, fechou a 4 dólares e 22 centos por bushel, para dezembro 4 dólares e 26 centos por bushel, queda de 9 pontos, para março de 2020 4,35, queda de 8 pontos mais 25, e o maio 4 dólares e 40 centos por bushel, uma queda de 7 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que fechou também com queda forte hoje, setembro 4,87, 15 pontos mais 25 de baixa, dezembro 4,99, 14 pontos e meio de queda, março de 2020, 5 dólares e 11 centos por bushel, quase 14 de baixa, e o maio, 5 dólares e 18 centos por bushel, 13 pontos de baixa. Muito bem, esses são os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.